E vamos ao assunto da política. Lembrando que hoje, 29 de outubro, é um dia especial, hein? Dia Nacional do Livro. Diniz.
É, esse é um dia, Gilson e ouvintes, que realmente merece registro, já que livro é uma coisa absolutamente fundamental, né? Sempre eu tive a felicidade de ser ensinado a ter o gosto pela leitura, e isso me ajudou extremamente ao longo de toda a minha vida, até hoje é muito importante para mim a leitura, né? E esse Dia do Livro surgiu em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, pela coroa portuguesa. Na época, Dom João VI trouxe para o Brasil milhares de peças e formou então essa biblioteca e foi fundada no dia 29 de outubro, hoje, portanto, né?
Exatamente.
Mas só que lá em 1810, faz um pouquinho de tempo, né?
Um pouquinho de tempo. Inclusive, essa biblioteca correu o risco de desaparecer. Vocês saberam a história dela, ela ficou os livros expostos ao tempo, quase que sumiram os livros da Biblioteca Nacional. Mas vamos lá. Tarifa zero para as praças onde existem praças de pedágio. Essa discussão é meio antiga, eu lembro que há um tempo atrás falavam disso.
Então, essa discussão é muito antiga, só que isso que falaram, até nós vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje aqui, foi falado não em projeto de lei, foi uma ação de moradores das cidades de aqui na região de Mandaguari e Marialva, que pressionaram a concessionária. Porque o que acontecia? Eles estavam praticamente com um muro, né, tarifário, entre as duas cidades. E eu fico imaginando o quanto de prejuízo, não só o valor do pedágio, mas, por exemplo, as pessoas que trabalham ou empresas que tinham negócios entre as cidades. Eu não sei calcular o quanto de prejuízo que esse pedágio causou para essas duas cidades, Marialva e Mandaguari, por exemplo. Mas demorou muitos anos até que realmente a população conseguisse se unir. Então foram feitos acordos com a concessionária. O que ocorre é que agora o deputado estadual Arilson Chiorato apresentou um projeto de lei que estabelece tarifa zero para quem mora em municípios onde há a praça e aquele do lado, o que é absolutamente correto. Agora, o incrível é que tem, e ele fala que isso já deveria ter sido adotado, e não tem dúvida nenhuma que já deveria. Agora, tardio ou não, pelo menos agora, até 2021, enquanto continua esse contrato em vigor, em 2021 vai terminar esse contrato, pelo menos então que se faça justiça. E que, além da aprovação desse projeto, que eu espero que ocorra, e que se não acontecer, que o governo tome uma providência e determine um aditivo nesse contrato, enfim, alguma coisa, fica a lição. E eu cito aqui o exemplo, já citei então o exemplo de Marialva e Mandaguari, a lição para que, se houver uma nova licitação para o pedágio no Paraná, primeiro a questão da tarifa, né? Porque os paranaenses pagaram mais do que tinham que pagar.
Durante muitos anos.
Isso já resta comprovado, né? De maneira que é um prejuízo aí difícil de ser reposto, mas é importante que se fale sobre ele como lição para os próximos contratos. E que seja uma cláusula desses novos contratos, se houver esses novos contratos, que na praça, a população, né, quem mora na praça de pedágio e quem mora na cidade ao lado, que não pague pedágio. Isso me parece evidente, me parece lógico. Então, muito boa a iniciativa do deputado Arilson Chiorato, tardia, não por culpa dele, porque ele está agora no seu primeiro mandato aí, mas durante tantos anos, desde 1997, os paranaenses vêm sofrendo com essas questões ligadas ao pedágio. Já alguma coisa avançou por investigações, por outras situações, mas agora, se houver. Então, quando em 2021 termina o contrato, as rodovias voltam ao controle da União, que já estuda aí uma nova concessão. Mas, se isso de fato ocorrer, que esses exemplos pontuais que não foram previstos nesta primeira etapa de concessões nas rodovias, a começar por uma tarifa realmente justa, né, porque isso não é possível, o prejuízo foi muito grande para os paranaenses, para a população e para as empresas, e essas questões pontuais, como por exemplo, você fazer um muro tarifário entre duas cidades, que imagina o relacionamento que deveria existir antes do pedágio, e o que aconteceu depois.
É, o que você coloca, inclusive, na coluna, né, Diniz? A gente não está discutindo em momento algum, e eu concordo com você, a importância de você pedagiar a rodovia. Eu acho que isso foi importante. Quem se lembra, antes da década de 90, antes de 97, as rodovias eram horríveis. Melhorou bastante. Poderia melhorar mais. Poderia ter
deveria
feito mais
ter
coisa.
Melhorado mais. Tem, há obras que deveriam ter sido feitas, então eu até escrevo hoje, para quem quiser ler, na coluna do site da CBN Maringá. É, há muita coisa a fazer, né? Porque o contrato não foi cumprido na sua integralidade, os contratos. E nesse ponto é preciso também fazer justiça. Há diferenças entre o que aconteceu com as diversas concessionárias. A ViaPar, por exemplo, fez algumas coisas que não estavam no contrato. Então, isso tem que ser levado em conta. Não sei o quanto que ela cumpriu do contratado, né? Então, cada caso tem que ser estudado. Há casos realmente ridículos, inclusive aqui na concessionária daqui para Curitiba, obras e obras e obras que já deveriam estar concluídas. Isso eu considero uma vergonha.
E você deve ter passado por essa rodovia, como eu passei também. Eu considero que algumas dessas obras não vão terminar até o
prazo.
Eu acho difícil, a não ser que seja assim, uma velocidade alucinante.
É, porque nós estamos falando de duas décadas, né? A coisa foi sendo empurrada com a barriga e tudo mais. Então, o que eu acho, uma outra coisa, escrevo também na coluna de hoje, que nos novos contratos de concessão é preciso que se coloque uma fiscalização mais regularmente fiscalizados esses contratos e multas pesadas para não cumprimento daquilo que está contratado. Porque dinheiro entra, né? Entra como água. Toda hora está pingando ali naqueles caixas.
E uma coisa que você comenta também, né, Diniz? Você se lembra disso? Todas as vezes que os governos entravam contra a concessionária na justiça, perdiam. Era vitória temporária, lembra? Volta de novo, aumento da tarifa.
Realmente, a experiência das concessões de pedágio aqui no Paraná, ela, claro que como toda experiência, ela teve o seu lado positivo e foi importante, inclusive na questão das rodovias. Eu acho que muitas vidas foram salvas com essa melhoria nas estradas. Isso a gente precisa considerar que não tem preço. Porém, no aspecto econômico, assim, real, né, da tarifa e da falta do cumprimento dos contratos, é algo que tem que ser pensado e algo que a gente demorou muito tempo para se dar conta, esses muros tarifários, né, um verdadeiro muro ali, separando as cidades por razões, claro, de tarifa, razões econômicas, financeiras, né, é algo que não pode acontecer em próximos contratos de pedágio no estado do Paraná.
Aí eu lembro, inclusive, aqui na CBN, nós tivemos durante nos últimos anos, muitos ouvintes que trabalhavam, por exemplo, em Mandaguari ou moravam em Mandaguari, trabalhavam em Maringá, reclamavam de ter que pagar pedágio quando tinham que ir para o seu trabalho, voltar, morava em Mariava, Mandaguari, que é como você mesmo coloca ali na sua coluna, esse muro tarifário que você fala.
Não, o muro não foi só com Mariava, foi com
várias cidades.
Eu acho que no entorno, né?
Exatamente.
Inclusive com Maringá, sim, porque tem gente de Mandaguari que trabalha em Maringá e tem gente que mora em Maringá e trabalha em Mandaguari.
Uhum.
Então isso é fato, é real, é algo que tem que ser pensado. Eu não sei de fato aí, acho que, por exemplo, quem trabalha, né? Algo tem que ser feito no sentido que não existe esse tipo de prejuízo, porque não vai fazer diferença no total da arrecadação e no cumprimento dos contratos. Até porque se você fizer um cálculo e estimar essas coisas pontuais, simplesmente você transfere isso aos prazos de contrato, né? Então, só que hoje o que se vê é uma defasagem muito grande, né, entre o que entrou para as concessionárias e aquilo que elas aplicaram de fato. De maneira, até o governo do Paraná, no ano de 2018, criou uma comissão para cuidar do final desses contratos. Várias ações foram feitas no ano de 2018, indo agora em 2019 não recebi mais nada a respeito. Não sei se a comissão continua valendo, mas deveria. E aliás, até por transparência, isso deveria continuar sendo informado à população, como foi no ano de 2018.
Vou dar uma puladinha em alguns temas, tem vários temas que você trabalha, inclusive, mas tem um deles que me chama muita atenção, que são as pré-campanhas certas e erradas, que é o título lá de uma da parte da sua coluna.
Olha, as pré-campanhas certas e erradas é fazendo uma colocação aí. Nós temos vários pré-candidatos a vereador, alguns pré-candidatos a prefeito, E o que a gente observa é que há uma tentativa muito grande de ocupar espaço, né?
Ah,
é. E então o pessoal está usando muito a internet para se comunicar com os maringaenses, em especial com os eleitores. É aquela coisa de dizer assim, olha, estou aqui.
Todo mundo quer aparecer.
O que acontece é que a pré-campanha ela exige alguns critérios e também exige que sobriedade, inteligência, e há alguns que realmente perderam completamente o senso disso. Então, todo dia são muitas artes com frases bíblicas, com frases de autoajuda e vídeos que não tem nada a ver. Então, eu acho o seguinte, aquilo que a gente tem acompanhado. A pré-campanha, feita com inteligência, com sobriedade, é importante, porque começa a ser estabelecido um contato com os eleitores, com os maringaenses. Mas quando há um exagero, praticamente as pessoas vão deletando o pré-candidato, porque, pô, não dá para aguentar, né? Quer dizer, é uma prévia assim, do que poderá ser a campanha. E já lembrando que mesmo durante o tempo da campanha, naquilo que diz respeito às redes sociais, a inteligência é a regra básica. Ninguém vai ganhar voto se publicar 10, 20, 30 coisas por dia e ficar mandando mensagem para o WhatsApp o tempo inteiro.
Qualidade da quantidade, é isso?
Ah, mas olha, não tem a menor dúvida, né? A qualidade não tem absolutamente nada a ver com a quantidade no que diz respeito a campanha eleitoral ou a mensagens políticas e eleitorais.
Aproveitando nosso espaço final, tem processo seletivo do Novo, a gente chegou a falar disso já, né?
Sim, nós já falamos, está terminando esse processo seletivo para prefeito agora dia 31, e então, está aqui no site, na coluna O Assunto é Política, os acessos para... É, até é interessante também, porque quero ser prefeito, então quem quer ser prefeito e acha que o Novo é um bom partido, pode se filiar e inscreveu o seu nome para ser prefeito. Estou curioso para saber como é que vai terminar essa seleção. E para vereador, o prazo termina no dia 8 de janeiro.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.